Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o nosso programa Central Manhã. Obrigado a todos pela audiência. Um abraço ao pessoal que acompanha através da rádio JUF FM no município de Governador Nunes Freire. Quem está mandando para a gente é a Maria de Fátima Espíndola. Maria de Fátima Espíndola, da cidade de Governador Nunes Freire. Só manda um alô para a gente todos os dias, porque todos os dias a gente está acompanhando o jornal aqui através da JUF FM. Aproveito para mandar um abraço para o nosso amigo... nosso amigo Locutorizando, lá é mais conhecido, né? O Ivanias Lopes é bem conhecido como o Locutor, né? Ivanias Locutor, grande parceiro nosso aí na região. O Flávio Durans, de São Luís, bom dia. O programa deveria se chamar Central Brandão. Tu concorda com esse nome? É bonito, né?
Bonito.
Central Brandão. Olha, Flávio, nós temos hoje, assim, para mim é um prazer, um orgulho, um privilégio ter a atenção do governador Carlos Brandão quando se refere à Central de Notícias Brasil. A gente nota que ele tem um respeito, um carinho especial aqui pelos comunicadores da Central de Notícias, os repórteres que estão lá muitas vezes cobrindo, e a gente tem informação também que diz, quando não tem um repórter, ele pergunta se a assessoria fez vídeo para mandar para a Central de Notícias Brasil. Então, eu gostaria que todos os deputados, que todos os senadores, que os prefeitos também das cidades tivessem essa mesma atenção para esse nosso humilde veículo de comunicação, que é a Central de Notícias Brasil, que nós começamos a construir do zero, né? Lá, quando nós idealizando, vindo para a região da cidade operar e começar... um enxadeco na mão, cavando como é que a gente chama? Aquelas valas para construir o muro, né?
O baldrame.
O baldrame, para construir o baldrame, né? Começamos do zero, começamos a fazer matérias jornalísticas e disponibilizar para as emissoras de rádio. Ligava para as emissoras de rádio oferecendo: estamos aqui em São Luís, queremos fazer matérias para vocês, botar as notícias de São Luís aí na rádio de vocês. E aí a gente foi ganhando essa adesão. Hoje passamos de 270 emissoras de rádios parceiras espalhadas em algumas regiões do nosso norte e nordeste do Brasil, e já chegando fora também do nordeste brasileiro. Então, para a gente é uma satisfação quando nós temos alguma autoridade. Queremos estreitar também com a Prefeitura de São Luís, já estamos conversando com a assessoria de comunicação para a gente acompanhar também o prefeito da capital, que é uma autoridade importante. Queremos conversar com o pessoal da Assembleia Legislativa, os deputados federais, os senadores maranhenses, para a gente ampliar esse trabalho, porque nós sabemos que as decisões que são tomadas no parlamento, as decisões que são tomadas no Palácio dos Leões, elas impactam toda a população. Então, a gente ter esse acesso à informação para nós é um privilégio.
E assim que fechar, Vilmer, se for concretizada essa parceria com a prefeitura, aí faria o jornal Jornal BBB.
Braide Brandão.
Braide Brandão.
Braide Brandão. Olha, Porto Franco, nosso amigo Jerônimo. Alô, Jerônimo. Quero mandar um abraço também para Ana Paula. Tem duas emissoras de rádio cobrindo a região de Porto Franco, lá do nosso amigo Deoclides Macedo. A gente está também sempre acompanhado lá pelo nosso repórter, nosso grande parceiro aqui, é o Nardelli Oliveira, que cobre aquela região tocantina. Então, um abraço a todos vocês aí de Porto Franco. Agora esqueci o nome de uma das rádios, vamos acabar me cortando da rádio, né? São duas emissoras de rádio, não vou falar nenhuma, né? Porque eu esqueci o nome da outra, né? Mas são duas emissoras de rádio que retransmitem ao vivo o programa Central Manhã, lá para a cidade de Porto Franco. Quem mais está participando? Já o Bé Pereira, o Zé Rocha.
Apareceu.
Zé Rocha, bom dia, Zé Rocha, tudo bem com você?
Falar sobre
Humberto
hoje.
Fernandes, começando a semana, será que o investigativo repórter Jalber Pereira, quem abafou o caso do jogador do IAP? ou foi falar, hein, Jalber Pereira, quem foi que abafou esse caso?
Pois é, é que todo mundo quer saber.
Você tem que continuar investigando.
Teve essa informação que o próprio IAP estaria investigando, mas a partir daí não se soube mais nada.
A Maria Lopes mandando um bom dia, desejando uma boa semana de bênçãos para todos. O pessoal da Rádio Tarumã 87,9, quero mandar um abraço para o Caçula, para o Nilson Nabate, para o pessoal lá. Falando de Brandão, o governador Carlos Brandão esteve na cidade de Penalva nesse final de semana, e aí tem alguns vídeos de lá. Eu quero ver se, não sei se nós passamos aqui, se a produção tem os vídeos lá da cidade de Penalva. Havia uma expectativa muito grande para a construção, a autorização que foi dada lá para a construção da estrada do povoado Jacaré. Ela diz que a população já nem acreditava mais nessa possibilidade dessa estrada. São ao todo 18 quilômetros, começaram com nova autorização de 9 quilômetros, depois vão autorizar mais o restante para construir mais 9, né? 9, 18, né? Tá certa a conta, né? Lá dessa estrada do Jacaré. Comeram 3 boi, Pereira, no final de semana lá. O nosso amigo Caçula disse: você não vem comer o boi com a gente aqui, não? Mas breve eu quero conhecer essa região lá de Penalva. Abraço a todos vocês pela Rádio Tarumã 87,9. Quem está aqui mandando, acho que é o nosso amigo Nilson Nabate, que deve estar escrevendo aqui. A professora Sebastiana Mendes, um bom dia, Humberto Fernandes, e a toda a sua equipe maravilhosa. É lá da cidade de Sucupira do Norte. Daqui a pouco a gente traz mais participações para a gente poder dar seguimento aqui ao nosso programa. O que repercutiu bastante, Jalber Pereira, nesse final de semana, foi uma publicação de um blogueiro. Não queria nem dar muito espaço a esse tema aqui no programa, porque eu só quero chamar a atenção mais sobre esse problema, porque nós precisamos ter muita cautela, muita responsabilidade na hora da gente publicar uma matéria, sempre conferir com a própria pessoa, né? Checar. Se você está falando de uma pessoa, já, por que não ouvi-la?
Exatamente.
Né? Por que não ouvi-la sobre o tema? Se eu falar do governador Carlos Brandão, por que não ouvir o governador? Se eu falar sobre um deputado, por que não ouvir o deputado? Se eu falar do vice-governador, por que não ouvir o vice-governador? Mas nós tivemos aí uma repercussão muito grande de um suposto print de umas falas, de mensagem do vice-governador Carlos Brandão, que particularmente não acredito nisso. E aí o vice-governador Felipe Camarão registrou uma ocorrência contra o blogueiro Vitor Amorim, autor do vazamento de um print com falas
Landim,
atribuídas a ele, né? Contendo ataques contra a deputada estadual Mical Damascena. A própria Assembleia Legislativa, diante dessa publicação, também se manifestou em solidariedade à deputada Mical Damascena. No documento, Camarão aponta que o comunicador teria cometido crimes de falsificação de documento, injúria, calúnia e difamação. Já Alber Pereira, esses três crimes juntos, eles têm uma multa muito grande, e eu acho que deveria ter também era prisão, né, para esses casos. Desde o surgimento do print, Felipe Camarão tem negado que tenha proferido qualquer ataque do tipo à deputada Mical Damascena. Nós devemos ter muito cuidado com esse tipo de publicação, porque pode enxovalhar, pode destruir a reputação de uma pessoa, muitas vezes de um documento que pode ser produzido até por inteligência artificial, ser uma montagem, alguma coisa, e acabar...
As pessoas, Humberto, a gente sabe que as pessoas mudam de acordo com as circunstâncias, é uma coisa do ser humano, mas para quem conhece Felipe Camarão, para quem já conversou com ele, não estou aqui defendendo, não sou advogado dele, mas para quem conhece, entendeu, uma postura, principalmente uma pessoa pública, eu te digo sinceramente, eu também não estou colocando aqui em xeque a situação lá do blogueiro, mas para quem conhece o Felipe Camarão é até difícil de acreditar.
Muito difícil, muito difícil. Vamos ouvir o vice-governador Felipe Camarão.
Como a todas as pessoas que são vítimas de fake news, como foi o meu caso, nas últimas 36 horas, que estou sendo vítima de fake news que atinge a honra direta, não só minha, da minha família, da minha esposa, das minhas filhas, da minha mãe, das minhas irmãs, mas também da deputada Mical Damasceno, a quem mais uma vez quero prestar minha solidariedade, e dizer que estou tomando todas as providências jurídicas e legais cabíveis. E, evidentemente, eu não vou tornar disso um espetáculo público. Algumas pessoas ficam cobrando. Eu já emiti minha nota, já registrei a ocorrência, já entrei com ação judicial, que é o que me cabe fazer no momento, e no momento certo vou me manifestar publicamente após essas medidas adotadas, porque fake news e ataques às mulheres nunca devem ser espetáculos públicos. Deve ser tratado.
Exatamente, muito bem colocado, e qualquer um de nós podemos ser vítimas desse tipo de, não diria jornalismo, né? De notícia falsa, né? De notícia falsa. Então é preciso que sejam responsabilizados, os verdadeiros responsáveis, primeiro investigar, descobrir qual é a verdade dos fatos, esclarecer com a mesma divulgação ou maior para poder tentar reparar, porque diz que quando você enxovalha, quando você denigre, quando você ofende a reputação de alguém, Jalber Pereira, é como se você subisse num prédio e abrisse uma caixa de espumas. Dificilmente você consegue recuperar tudo novamente. Você não tem como recuperar, mesmo que você destrua, mas há um interesse muito maior pela notícia ruim, e isso é fato. Um interesse muito maior pela notícia ruim do que pela justificativa ou pela reparação dos danos dessa notícia.
E é por isso, Humberto, e por isso e outros motivos que a gente defende aqui que, principalmente, redes sociais sejam regulamentadas para que as pessoas que possam fazer o bem, elas possam ser até aplaudidas. E aquelas pessoas que se detêm a fazer o mal possam ser punidas de forma rigorosa. Esse negócio de fake news, você ficar levantando falso testemunha contra alguém, isso aí tem que acabar. A pessoa que cometer esse tipo de crime tem que parar na cadeia para servir de exemplo para os outros. Porque já imaginou se todo mundo resolve, principalmente usar as redes sociais e começar a denegrir a imagem do outro? Eu estava vendo agora mesmo na internet esse final de semana um aplicativo que eles descobriram, Humberto, que pode colocar o nome de. Pode colocar a foto de duas pessoas e pedir para o aplicativo, por exemplo, coloca a foto do Humberto Fernandes, coloca a foto do Cleber de Costa, aí pede para o aplicativo. Não, eu quero que eles se abracem. Entendeu? Aí o aplicativo faz. Ou seja, esse tipo também de aplicativos tem que ser banidos. Tem que haver uma regulamentação e tem que haver uma fiscalização rigorosa, porque senão, caso contrário, daqui a pouco todo mundo está parando na beira de um precipício.
Já tem ferramenta, já tem aplicativo, até Jalber Pereira, para me fazer uma ligação de voz para ti, ligação no celular de vídeo, e aparecer a imagem de quem eu quiser. Eu pego a foto da pessoa, coloco a fala da pessoa, o tom de voz da pessoa e a imagem da pessoa como se ela estivesse falando contigo.
Pois é, aí como é que deixa um aplicativo desse ser feito? Como é que passa? Tem que ser banido. E essas pessoas que fizeram isso, essa empresa, ela tem que ser punida, ela tem que ser responsabilizada. Daqui a pouco todo mundo sai fazendo montagem de todo mundo aí pedindo dinheiro para poder tirar do ar. Enfim, a que ponto chegamos?
Pois é. Nós vamos chamar o repórter Jonas Mendes. Esse sim gosta de falar a verdade. Bom dia, Jonas Mendes. Onde você se encontra nesse momento? Traga os acontecimentos em tempo real, ao vivo, para nós.
Bom dia, companheiros. Estamos falando aqui da área Itaquibacanga. Nós estamos aqui abrigado aqui em uma travessa aqui no comecinho aqui do Anjo da Guarda, próxima feira, mas aqui bem próximo à BR-135, essa alça que passa aqui na Avenida dos Portugueses, que corta a área Itaquibacanga, sentido ao Porto do Itaqui. O detalhe é que, infelizmente, algumas operadoras não atentaram para a condição de acesso à banda larga, até a internet móvel aqui também é uma certa dificuldade para se usar aqui na alça da BR-135, na Avenida dos Portugueses. Mas sim, o trânsito por aqui, ele é um pouco lento, na manhã dessa segunda-feira, por conta de ser um dia normal e por conta da quantidade de carros que trafegam num horário como esse, sentido ao porto do Itaqui. Agora há pouco a gente estava acompanhando aqui na BR o trânsito, evidentemente que é muito mais aglomerado em relação ao que você está olhando aqui no fundo da imagem aqui do repórter, porque aqui nós estamos já numa travessa. E com relação aos acidentes, o trabalho realizado pela Polícia Rodoviária Federal da última sexta-feira até o domingo, ontem, dia 18, nós tivemos aqui no estado do Maranhão 9 acidentes registrados, resultando em 6 pessoas feridas, e com gravidades nós tivemos 4 pessoas aqui que ficaram em estado grave. Infelizmente, 4 pessoas morreram durante o fim de semana aqui no estado do Maranhão. Dentre essas 4 pessoas, 3 é resultante de um acidente com a maior gravidade que aconteceu, que foi ali na 402, BR-402, ali próximo a Humberto de Campos, resultante de um capotamento em que culminou aqui na morte de 3 pessoas. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, dentre essas 3 pessoas, 2 franceses morreram e 1 nativo. Lá em Estreito, na BR-010, também tivemos um acidente envolvendo um automóvel e uma motocicleta, uma colisão frontal, resultando também em mais uma pessoa morta, aí somando 4 vítimas fatais no trânsito nas rodovias federais, isso de sexta até domingo aqui no estado do Maranhão. Quanto às ocorrências criminais, 13 pessoas detidas, 11, tivemos 3 prisões por alcoolemia, ou seja, aquele condutor ou condutora que dirige sob efeito de álcool. Também tivemos 5 veículos recuperados. A respeito de tráfico de entorpecentes, apenas uma ocorrência. Crimes ambientais, também uma ocorrência. Então, esses são os números que foram passados pela Polícia Rodoviária Federal quanto ao balanço da sexta-feira até ontem, domingo. Amanhã a gente volta trazendo informações também da área cultural, porque durante o fim de semana bombou, mais uma vez, o maior São João do mundo. Ele já começa a aquecer aqui na região metropolitana de São Luís. Muitos grupos culturais tiveram em movimentação. Então, por conta do tempo, a gente deixa para mostrar essas imagens amanhã. Deixo com vocês, colegas. Um bom dia.
Obrigado, repórter Jonas Mendes. E a partir de agora também está autorizado, Jonas Mendes, a requisitar aqui a unidade móvel para a retransmissão aí do São João do Maranhão, esse evento que está acontecendo ali na Concha Acústica, né? Na região da Lagoa da Jansen, que está atraindo muitas famílias, pessoas que estão indo participar já do São João antecipado aqui no estado do Maranhão. Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo a gente traz outras informações importantes. Segure aí.
Estamos apresentando Central Manhã.
Direto da Assembleia. A inclusão de avisos sobre como denunciar a violência contra a mulher nos rótulos de produtos alimentícios poderá virar lei no Maranhão. O projeto de lei número 123 de 2025 exige que empresas do setor alimentício incluam a mensagem: em caso de violência contra a mulher, denuncie. Ligue 180. O PL foi aprovado com ampla maioria pelos parlamentares, reforçando o compromisso desta legislatura com a proteção dos direitos das mulheres. Agora, o projeto segue para a sanção do governo do Maranhão. Em outra frente, a Assembleia promoveu uma audiência pública com ampla participação da sociedade civil para discutir mais agilidade na perícia psicossocial de crianças e adolescentes vítimas de abuso. A proposta partiu dos conselhos tutelares de São Luís e contou com representantes do Ministério Público, Defensoria Pública, Judiciário e demais órgãos de defesa dos direitos infanto-juvenis. Assembleia Legislativa do Maranhão.